Você escuta agora o podcast do NEAP, o Núcleo de Estudos em Agricultura de Precisão da Universidade Federal de Viçosa. Olá a todos os ouvintes do NEAPcast. No programa de hoje teremos o áudio referente à palestra concedida pelo professor José Paulo Molim ao NEAP. Ocorrido no dia 7 de julho de 2020, foi exibida ao vivo e está disponibilizada no canal do Núcleo no YouTube. O link segue na descrição. Passemos agora ao áudio.
Nós vamos tratar do tema variabilidade espacial, estabelecendo zonas de manejo. E hoje estamos com a ilustre presença aqui do professor José Paulo Molim. Para quem não conhece ele, eu vou só falar um pouquinho dele aqui para vocês. O Molim, ele é engenheiro agrícola pela Universidade Federal de Pelotas. Ele tem mestrado também na área de engenharia agrícola pela Unicamp. E também ele tem PhD em engenharia agrícola pela Universidade de Nebraska. Ele atualmente é professor da USP e é pesquisador do CNPq. E também é autor do livro Agricultura de Precisão, que é uma das grandes referências aí na parte de pesquisa em agricultura de precisão.
Nós estamos nessa temática agricultura de precisão desde bastante tempo, né? Eu entrei nesse tema enquanto no doutorado, fui para um doutorado em máquinas agrícolas, que é a nossa área, que é a minha área, a gente dá aula de máquinas agrícolas, máquinas de mecanização, e no início do doutorado, comecei a ouvir falar de algumas coisas que naquele tempo, isso em 1993, ainda não tinham um nome consagrado, né? O nome, o termo agricultura de precisão só foi se consagrar, e isso, ultimamente, eu tenho buscado a origem desses nomes aí, e tem alguns colegas nossos que são daquela época, que são lideranças aí nas universidades americanas, eles mais ou menos convergem para o Congresso Internacional de Agricultura de Precisão de 1996. Pela primeira vez o nome se consolidou, né? Até então ele era um evento, isso lá em Minnesota. Ele era um evento que surgiu lá da área de solos, variabilidade espacial de solos e tal, e os nomes foram pulando de galho em galho, e o termo agricultura de precisão definitivamente se consolidou em torno de 1995, 96, tá? E 97 eu estava de volta aqui na USP e nós, logicamente, começamos a trabalhar em cima dessa temática também, paralelo junto com a área de máquinas. O que eu gostaria de apontar para vocês, fazendo essa retrospectiva, é que desde o início, e o início dessa comunidade, ainda sem o nome bem consolidado, é em torno de 1990, 91, surgem dois nomes, duas vertentes para essa agricultura, que hoje nós chamamos de agricultura de precisão. Uma, essa que lida com a variabilidade espacial das lavouras, e outra, aquela que lida com as tecnologias, vamos chamar de tecnologias embarcadas, né? Essa da variabilidade espacial é a original, é a que deu o nome a tudo isso, né? E ela hoje envolve um sem número de coisas, ações, técnicas e tecnologias para investigação da variabilidade espacial, né? Basicamente, expressa na forma de mapas. Então, a gente utiliza, e nesses anos a gente aprendeu muito, a nossa comunidade aprendeu muito, a lidar com amostragens, né? E da amostragem muito sobre geoestatística, que é um assunto que veio para a agricultura por conta da agricultura de precisão. Mas logo percebemos que teríamos e temos e teremos, e essa eu acho que é uma das coisas óbvias que eu quero deixar para vocês, teremos que trabalhar muito com o desenvolvimento de técnicas e tecnologias para sensores e sensoriamento, para substituir a amostragem. Aliás, isso basicamente é o que nós mais fazemos hoje no nosso laboratório, mas eu acho que a gente pode falar isso depois. Então, a variabilidade espacial investigada a partir da geração de mapas, utilizando amostragens, sensores, e tudo isso materializado aí na plataforma chamada SIG, Sistema de Informação Geográfica, que também não é do agro, né? Veio para o agro e hoje a gente utiliza muito. Feita a investigação, feito esse mapeamento básico da variabilidade, a gente vai para a gestão da variabilidade das lavouras. Basicamente com os insumos e de intervenções localizadas, né, em taxas variáveis. Isso buscando intensificar a produção, ou seja, tudo isso que nós falamos aqui sobre variabilidade espacial nos leva a estratégias para intensificar a produção. O que é intensificar a produção? É otimizar, tá? Não é aumentar a produtividade, é otimizar as lavouras. Eu acho que vou ter a oportunidade de falar um pouco sobre isso ao longo dos próximos minutos. A outra vertente é essa das tecnologias embarcadas, basicamente tudo isso associado naquela época, 1989, 1990, surgia ou se noticiava a existência do tal do GPS para uso civil, uma coisa muito exótica na época, mas que a agricultura foi lá, pegou aquilo e começou a utilizar. A turma da variabilidade espacial para georreferenciar amostras e a turma da indústria de máquinas agrícolas para implementar automação nas máquinas. Então surge aí o sistema de direção automática, né, popularmente piloto automático. Hoje a telemetria, que é uma vertente muito forte, né, na área de mecanização, que é coletar dados da máquina e levá-los a um gestor, né, um servidor, e fazer chegar até o gestor daquelas máquinas, daquela frota. Controle de tráfego, que é um assunto que ainda não deslanchou no Brasil, principalmente na área de grãos, já na área de cana é um assunto quase que obrigatório. As automações, tipo os controle automático de seções do pulverizador, corte automático de linha da semeadora, essas automações todas que hoje já estão se consolidando e que estão embaixo do guarda-chuva agricultura de precisão, né? E mais recentemente, logicamente, as plataformas digitais, né? Os aplicativos e toda essa parafernália do digital, que começa a criar uma certa confusão, uma mistura entre o que é digital, o que é agricultura de precisão, e aí a gente, eu acho que tem outro assunto, né? Mas basicamente eu estou falando aqui das plataformas digitais para o usuário aí, o gestor de lavoura. Bom, feita essa separação, tá, nós vamos falar só da primeira vertente, ou seja, essa da variabilidade espacial por hoje, tá? Então, essa agricultura de precisão da variabilidade espacial, afinal, o que, que ela é? Basicamente é gerenciar a lavoura, né, considerando que ela não é uniforme. E isso, para vocês que são jovens e que não tiveram o vício da etapa anterior, isso parece óbvio, né? Mas para nós e toda uma comunidade agrícola do mundo, não só do Brasil, do mundo, do século passado, né, estou falando dos anos 1990, isso era um choque. A grande maioria dos agricultores e muitos dos nossos colegas da academia não admitiam, ou alguns até hoje não admitem, essa questão de que a lavoura não é uniforme. Afinal, todos os protocolos que a gente tinha, e a grande maioria dos protocolos que os agricultores ainda têm, leva em consideração que a lavoura é uniforme. Então, a gente trata tudo igual. Isso tem uma história, tem uma origem. A origem é a massificação, a expansão das áreas agrícolas no hemisfério norte. Nós fomos influenciados por eles. Não é que aqui a coisa já era assim. Não, aqui a agricultura, essa agricultura que a gente fala, passa a existir aí na segunda metade do século passado. E eu estou falando dos anos 1920, 1930, nos Estados Unidos, quando a mecanização permitiu a expansão das áreas. Aí o pessoal desistiu de detalhar e passou a tratar as áreas como uniformes. Então, gerenciar a lavoura considerando ela não uniforme para poder tirar proveito dessa desuniformidade, não obrigatoriamente uniformizar a lavoura. Ou seja, a agricultura de precisão não veio para uniformizar a lavoura. E muita gente usa esse jargão. AP veio para uniformizar a lavoura. Isso os nossos colegas consultores muitas vezes usam esse argumento e a gente não pode aceitar, vocês não podem aceitar. Né? E é para isso que nós estamos aqui hoje trocando essas ideias, né? Tirar proveito da desuniformidade significa tem coisas na lavoura que eu não consigo corrigir, portanto eu tenho que aprender a conviver com essas coisas, né? E mesmo essas coisas que limitam a produtividade, então mesmo em ambientes subitalhão que são limitados, eu tenho que ter lucro, né? Lucro, não produtividade, tem que ter lucro. E essa é a parte G da UGD, né? Gestão. Sempre que essa variabilidade for relevante, ou seja, às vezes a variabilidade está lá, mas ela não é tão suficiente para que eu gaste energia, dinheiro e investimento em cima dela. Ou seja, fazer agricultura de precisão com mais precisão, né? É errar menos, né? Fazer agricultura com menos erro. E sempre na escala intratalhão. Tá, nós estamos falando aqui no mundo intratalhão. Por que que eu enfatizo isso? Porque muitos colegas nossos continuam não entendendo essa máxima. Tá? Agricultura de precisão é intratalhão, ou seja, nós estamos lidando com as coisas que acontecem dentro do talhão. Talhão na área de grãos é uma divisa bastante popularizada. Tá? Na área de cana, por exemplo, o talhão ele é muito pequeno, então o pessoal lida com glebas, coisa maior, um conjunto de talhões, mas genericamente vão ficar com o talhão. Então, hoje já existem definições bem consolidadas, eu não vou entrar em detalhes, mas a de cima aí é a definição assumida pela Comissão Brasileira de Agricultura e Precisão, que é um órgão consultivo lá do Ministério da Agricultura. Essa definição a gente trabalhou ela entre 2012 e 2013, quando a comissão foi criada. Ou seja, agricultura de precisão é um conjunto de ferramentas e tecnologias que permite a gestão baseada na variabilidade espacial e temporal da lavoura do talhão. E visa o aumento do retorno econômico, redução de impacto ambiental. A redução do impacto ambiental é um negócio óbvio, né? Na medida em que você coloca a quantidade certa no lugar certo, né? E esse é um discurso muito bem-vindo para o século XXI. Essa definição que está do lado de baixo desse slide é da Sociedade Internacional de Agricultura de Precisão. A ISPA foi criada em 2010, então ela tem 10 anos só. Mas a semana passada teve eleição de nova diretoria, é um sistema bem interessante. Tem o diretor, o presidente eleito, o presidente em curso e o presidente e os ex-presidentes, né, que é um conselho de ex-presidentes. A sociedade internacional ela é bem acadêmica, ela é bem, vamos chamar bem rigorosa, né? Ela é somente acadêmica, ela é somente de indivíduos, e ela, por exemplo, é a detentora da revista do Journal Precision Agriculture, que semana passada saiu o novo ranking Precision Agriculture Journal. Nesse instante é o mais bem ranqueado journal multidisciplinar que nós temos. Saiu com uma JCR de 4,4 semana passada, uma coisa extraordinária, né? Ele pulou assim de 2 e pouco para 4,4. Bom, essa é a definição. Eu vou para a definição, a versão compacta. Segundo a Sociedade Internacional, a AP é uma estratégia de gestão que considera a variabilidade espacial e temporal para melhorar a sustentabilidade da produção agrícola. Acho que isso é o máximo que é simples, né? Por onde a gente começa a entender a variabilidade espacial? Nós somos categóricos. A variabilidade espacial, ela é o conjunto da obra. O conjunto da obra é manifestado na colheita, né? E o mapa de colheita é a expressão do conjunto da obra, ou mapa de colheita, ou mapa de produtividade. Isso é o mapa de produtividade de uma lavoura de milho de segunda safra, variando de nada até 8 mil quilos por hectare. Isso é variabilidade. Isso é um assunto, é um prato cheio para nós, né? Como lidar com isso? Como lidar com uma lavoura de cento e poucos hectares, que em alguns pontos produz, deixa eu ver se consigo botar um pointer aqui, em algumas regiões produz 7, 8 toneladas por hectare, quando chega em outra região produz 1.000 quilos. Essa lavoura, por exemplo, é quando a gente começou a fazer mapas de colheita, isso 1999, 98, 1999, né? Esse agricultor nunca usou taxa variável, ou seja, ele sempre tratou essa lavoura como se ela fosse uniforme. Então, o grau de erro que esse cara comete é escandaloso, mas ele não sabe, ele não enxerga, não sabia, né? Essa região aqui ganhando a mesma coisa que essa aqui. E respondendo de forma muito distinta, né? Isso aqui é uma lavourinha de café pequena, 7 hectares. Esse é o mapa de produtividade, né? Aqui produzindo o dobro da parte de baixo. Também aqui todo mundo ganhando a mesma coisa e devolvendo de forma muito distinta. Isso aqui é um talhão de laranja para a indústria de suco. Um pedaço do talhão aqui produzindo, isso aqui tem 25 hectares. Isso aqui produzindo abaixo de 18 toneladas por hectare. E uma mancha aqui do lado, algumas manchas aqui próximas, chegando a 70, 80, 100 toneladas por hectare. Então, isso é variabilidade. E todo mundo sempre ganhando a mesma coisa, porque nós estamos falando de agricultura pela média, que é o que todo mundo faz. Quase todo mundo. Isso aqui é um talhão de cana. Aqui a laranja não é colheita mecânica, não, tá? A laranja é colheita manual. Depois, se quiserem, a gente pode inclusive falar um pouquinho sobre como se faz mapa de colheita nisso aí, como foi feito. Cana já é colheita mecânica, com monitor de colheita, e aqui mostrando então uma região da lavoura produzindo bem mais do que outra região da lavoura, aqui na curva, né? Só que ambos sendo tratados de forma igual, ou seja, a região verde e a região vermelha. Então, esse é o tipo de erro que a gente comete, né? E isso é um espaço, na nossa visão, na nossa opinião, um espaço ainda muito grande para se melhorar, se otimizar a condução, a gestão e a condução das lavouras no Brasil e no mundo. E essa variabilidade, já transitando para a questão das zonas de manejo, das UGDs, ela é simplificada ou sintetizada num fluxograma como esse aqui. Esse aqui é de um colega nosso apresentado aqui no Congresso Brasileiro de Agricultura e Precisão, que foi em Goiânia, em 2016. Mas esse fluxograma ele já usou e a gente utiliza em vários, desde muito antes. Aqui é só para enfatizar para vocês que a árvore de decisão sobre a gestão da variabilidade ela começa pela produtividade. Por quê? Porque a produtividade é que demonstra se o problema existe ou não, né? Então, tem variabilidade na produtividade e ela é consistente ano a ano, ou seja, as palavras-chave são variabilidade espacial e variabilidade temporal da produtividade. Se não tem variabilidade, gestão uniforme para a lavoura. Se tem variabilidade, eu vou para a segunda etapa. Pera aí, essa variabilidade, a causa dessa variabilidade é conhecida, então eu parto para as investigações, né? Se a causa da variabilidade não é conhecida e eu não tenho ferramenta para avançar, eu tenho que voltar para a minha casinha lá da gestão uniforme, ou seja, não tenho subsídios para tratar variabilidades sem saber a origem dela. Agora, se eu sei a origem dela, a pergunta é: posso eliminar esse problema? Então, aí a gente parte para aquelas coisas que hoje o mercado brasileiro está inundado, que é lidar com a variabilidade espacial da fertilidade do solo. Eu vou lá, meço, aqui tem mais, lá tem menos, faço taxa variável, corrijo. Só que no mercado brasileiro a gente começou tudo aqui, tá? Não começa lá em cima, começa aqui. Pressupondo que isto aqui é o causador daquilo lá, sem sequer medir aquilo lá. Então, se ela pode ser eliminada, tipo, a V% da lavoura está muito desuniforme. Tratamento variado de calcário resolve o problema, né? Agora, se a causa é conhecida e não pode ser eliminada, o que que eu faço? Eu acho que esse é o grande gargalo do entendimento hoje na grande comunidade da agricultura de precisão no Brasil. Não vou falar do resto do mundo, porque no Brasil o problema é bem brasileiro, bem tropical. Né? Posso eliminar o problema de manchas de textura no talhão? Não, tu não pode eliminar. Tu não pode eliminar, então tu tem que aprender a conviver com. Né? E aí vem então a questão de ações de convívio. Ações de convívio significa eu vou tratar pedaços da lavoura assim e pedaços da lavoura assado. Esse é um desafio que eu acho que ainda não entrou na cabeça sequer dos nossos consultores de AP no Brasil. E por isso, então, eu migro aí para outra encomenda de vocês, que foi zonas de manejo. Né? Repito, a gente usa o termo unidade de gestão diferenciada por ter um nome talvez um pouco acadêmico, mas zona é zona, manejo é manejo, e nenhum dos dois bate com o português. Né? Infelizmente, a palavra manejo é uma distorção de alguém em algum momento no passado que traduziu management para manejo. Vocês, quem manja um pouquinho do inglês, sabe que management não é manejo, é gestão, é administração. Tá? Mas vamos lá, deixando a nomenclatura de lado, o que que são as tais de UGTs? São regiões dentro do talhão, delimitadas aí ou separadas por características de variabilidade, ou seja, sub-regiões mais iguais, né? Então, eu tenho mínima variabilidade dentro delas e a diferença, suficiente diferença para separá-las e chamá-las de diferentes e tratá-las de diferentes. Então, isso é o GD, né? Ou isso é ZM, zonas de manejo. Regiões dentro do talhão, minimamente iguais dentro delas, né? E suficientemente distintas dentre elas para serem isoladas e, portanto, gerenciadas de forma distinta em todos os aspectos. E isso é clássico que nos reporta, é claro que nos reporta ao exemplo anterior aí do fluxograma da árvore de decisões, fortemente associadas a problemas de textura, por exemplo. Tá? Mas junto com a textura vem outras coisas que também o homem não consegue mexer: altitude, declividade, as tais das cascalheiras, né, das regiões de cascalho que existe muito no, em regiões do Cerrado, em especial Tocantins, Vale do Araguaia e outras tantas regiões. Bom, o que que eu preciso para desenhar, portanto, os GDs, né? Eu preciso de camadas de informação que mostrem, que expressem a variabilidade da lavoura. Então, uma das camadas que é infalível são os mapas de produtividade. Né? Por quê? Porque os mapas de produtividade, repito, o que eu falei antes, são a expressão, o resultado final do processo, de cada ciclo, de cada safra. E, portanto, se eles expressam variabilidade, eles devem ser a ferramenta a ser utilizada para desenhar as manchas, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma pequena coletânea de mapas de produtividade aí de um talhão de um mesmo talhão. Inclusive, esse talhão é aqui no Mato Grosso do Sul, de um ex-aluno de graduação na época, mas depois acabou fazendo doutorado. Fez mestrado fora e voltou a fazer doutorado conosco num outro tema, numa outra temática. Aqui é da propriedade dele, do pai dele. Está mostrando o quê? Mapas de produtividade de milho são sempre muito parecidos, né? Tendem a ser mais parecidos e expressar mais a variabilidade intrínseca do talhão. Tá? Vocês estão vendo aí milho 2007, 2009, 2010, com manchas um pouco mais parecidas e mais repetitivas, tá? Do que a soja. Mas a soja também aqui teve uma certa semelhança. Aí ele pegou e fez lá componentes principais, e o componente principal, um componente principal que juntou quase tudo da expressão da variabilidade com o PC1. E um desvio padrão aí ou seja, um desvio padrão ou uma variabilidade, né, entre os mapas, né, um pouco mais saliente em alguns lugares do que em outros. Ok, essa é uma matéria-prima para eu desenhar zonas de manejo, né, somente mapas de colheita. E assim a gente tem uma infinidade de exemplos, tem uma boa literatura em artigos científicos sobre zonas de manejo nos papers por aí. Agora, portanto, aqui a palavra-chave é a variabilidade espacial. Tá? Mas tem uma outra questão, que é a variabilidade temporal, ou seja, a estabilidade da variabilidade espacial ao longo do tempo. Então, aqui eu pego um outro exemplo, que um pequeno exercício que um dos meus orientados fez um dia desses, num talhão que a gente estava trabalhando. Isso lá no Mato Grosso. Campo Verde, Mato Grosso. Chapada dos Guimarães. Ele pegou esse talhão, que a gente estava fazendo outra coisa, estava botando um experimento em faixas nesse talhão e em outros talhões vizinhos. Né? E a gente não tinha nada de informação da variabilidade. Mapas de colheita, o agricultor não tinha. Amostragem, o agricultor não tinha. Então nós fomos lá e ele pegou imagens de satélite. Isso, a imagem de satélite, transformada em índice de vegetação, e aí nós temos a expressão da variabilidade. Se vocês olharem esse talhão em 1988, é antes de vocês terem nascido, a maioria de vocês, né? Essa fotografia é de um Landsat americano, logicamente, de baixa resolução, espacial, ou seja, pixel grande, mas ele já mostrava a variabilidade do talhão. E esse talhão ainda era cerrado natural, tá? Vegetação nativa. Não tinha sido aberto ainda. Tá? Então, eu tenho aqui uma vegetação mais exuberante e aqui mais fraca. Aqui, em 99, eles estavam, se não me engano, primeiro ano de pasto. E depois chega no período aí de lavoura. Né? Sempre com uma mancha, olha aqui, ó, uma mancha de menor, maior, o quê? Índice de vegetação, NDV. Aqui não aparece tanto o outro, porque tem talvez o momento da imagem de satélite, a única imagem recuperada não está muito bom ainda. Aqui está lindo, e nós estamos sempre enxergando o quê? Uma tremenda de uma variabilidade espacial se repetindo historicamente. Aí nós somos lá, isso aí é o quê? Vegetação, tá? Então, a imagem de satélite também serve para eu identificar manchas? Sim, serve. Só que tem que tomar muito mais cuidado com ela, né? A imagem, o momento, a disponibilidade, etc, etc, etc. Aí nós fizemos a condutividade elétrica desse talhão, porque a gente precisou, né? E esse aqui é o mapa da condutividade elétrica. E convertemos ele, inclusive, em argila por um modelo local. Olhem o que nós estamos enxergando aqui. Nós estamos enxergando uma região de areia mais concentrada, né? Aqui na ordem de 85 a 92% de areia, enquanto que aqui eu já tenho um pouquinho mais de argila, que chega a 20 e poucos por cento de argila. Ou seja, isso é uma característica clássica em muitos talhões pelo Brasil afora, que não tem cura. Então, esse talhão tem que ser tratado como entidades distintas, de algum jeito, eu tenho que subdividir ele, tá? E aí desenhar as tais das UGDs. Tá? Muito bem. Isso aqui já é um exemplo bem mais ao sul, aqui no Paraná, A Fundação ABC é uma fundação das cooperativas, de três cooperativas que ficam ali na região de Castro, no Paraná, nos Campos Gerais, que já faz a técnica de UGD difundida entre os agricultores. Então, ele está mostrando aqui o mapa de argila, feito por amostragem, tá? O mapa da condutividade elétrica, feito por medida de condutividade elétrica, por contato. Elas são parecidas? Claro que são, porque a condutividade é uma expressão da textura. E aqui o mapa do NDVI, de uma cultura de inverno, do trigo, né? Ele juntou esses aqui e desenhou as UGDs, usando sistemas de classificação e agrupamento. Tá? Ok, ele desenhou e definiu os UGD de alta, verde, né? De baixa, vermelho, e intermediária, amarelo. Aí ele pega e vai a fundo nesse talhão, tá? E faz amostragem, faz totalização por UGD. Então, a verde tem 26 hectares e produziu 4.800 kg por hectare de trigo. 13 mil quilos por hectare de milho. Fósforo, 67. Potássio, 12,4. Amarela baixou para 4.100, 12.300, e o fósforo subiu para 75. Assim como na amarela subiu ainda mais para 79 e produziu menos. O que a gente observa aqui? A gente observa que esse agricultor sempre tratou isso aí pela média, e a lavoura, e ele foi botando uma taxa lá de adubação de fósforo, e a lavoura não extraiu, não exportou. Então ele vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. O fósforo na região ruim já chegou num nível bem maior do que na região boa. Ou seja, a gestão pela média está totalmente errada. A gestão por UGD vai levar ele a uma estratégia totalmente distinta. Ou seja, a verde precisa ser tratada com mais fósforo, porque tem sempre mais exportação do que a vermelha. Tá? Isso é gestão. Tá? Então, para consolidar esse conceito, eu uso esses slides aqui. Eu tenho uma zona de alto e uma zona de baixo potencial. Tá? Alta produtividade, baixa produtividade, uma zona de transição, usando as mesmas cores que a Fundação ABC usou. Verde, amarelo, vermelho. A demanda por nutrientes, é exatamente o que ele comprovou no slide anterior. A demanda por nutrientes é distinta, óbvio, né? Produz mais, exporta mais, produz menos, exporta menos. Então, a pior coisa que eu poderia fazer é taxa fixa, ou seja, tratar todo mundo igual. Por quê? Porque tem uma demanda por nutrientes que não é atendida, e isso é um pecado imperdoável, tá? Na região boa. Ou seja, na região ruim, eu jogo nutrientes fora, porque eu não vou ter demanda para eles. E na região boa, eu subestimo e, portanto, prejudico e gero uma situação de insustentabilidade para aquela região boa, por falta de nutrientes. Então, se eu entrar com taxa variável, que é a premissa básica da nossa tal agricultura de precisão, e aqui eu estou considerando que tem variabilidade mesmo dentro da UGD, tá? Existe variabilidade, eu estou colocando aqui essas colunas que seriam os pixels, mostrando que tem variabilidade, tá? Que ela não é perfeitamente uniforme, estou querendo contrastar ela com essa é baixa, que ela é alta, mas ambas têm variabilidade, portanto o UGD também tem uns probleminhas que depois a gente comenta. E daí, então, eu migro o investimento de nutrientes da zona de baixa para a zona de alta. E se eu tenho uma distribuição normal, né, de área boa com área ruim, eu não vou simplesmente mexer no meu orçamento, porque eu simplesmente vou migrar. O meu desafio vai estar em saber quanto cortar de nutrientes na zona de baixo e quanto adicionar de nutrientes na zona de alta. Isso não está nos manuais. Isso não está nos nossos boletins técnicos, não está nas nossas tabelas de adubação, nas nossas recomendações de adubação. Né? Nós ainda temos que descobrir tudo isso. Como é que nós vamos descobrir isso? Como é que eu, como um consultor, vou lá no agricultor me meter a dar palpite sobre, ó, vamos cortar fósforo, vamos cortar potássio na zona de baixo, até quando? Né? Vai chegar uma hora que eu vou cortar na carne. Né? E quanto adicionar na zona de alta? Então, tudo isso nós ainda dependemos de muita experimentação atual, moderna, a experimentação que deu origem a essas recomendações no Brasil, da década de 1970, 1980. E hoje a gente está utilizando elas. Os nossos consultores também estão utilizando elas. Então, nós estamos errando, tá? A agricultura de precisão ainda não é tão precisa assim, não. Essa experimentação dá origem a uma demanda, essa demanda chama-se experimentação on-farm research, né, on-farm experimentation, lá dos gringos, que é fazer experimentação a nível de propriedade, a nível de talhão, cortando a variabilidade, fazer experimentação em faixas, usando ferramentas da P. O que é ferramentas da P? Uma adubadora de linha, uma semeadora de taxa variável, uma colhedora com monitor de colheita, aí eu pinto e bordo, faço experimentos na torta e à direita em faixas, né? Sem depender da velha mão de obra braçal, fazer tudo isso mecanizado. Para responder essas questões aí, fazer recomendações mais pente fino, mais detalhadas para a aplicação local. E, finalmente, então, eu chego naquilo que seria o que é o pulo do gato da agricultura de precisão, que é aumento da produtividade. Onde é que eu aumento a produtividade? Só na região onde eu tinha potencial para aumentar a produtividade e vinha inibindo. Aqui eu nunca vou aumentar a produtividade. Faz 50 anos que eu estou tratando errado isso aqui e nunca deu um retorno. Né? Então, aumento de produtividade só acontece aqui, nunca vai acontecer aqui. Esse tipo de coisa a gente não está conseguindo, essa mensagem a gente não está conseguindo passar para o pessoal. Então, eu tenho lá o talhão dividido em UGDs. Né? UGDs de alta e UGDs de baixa. Aí vem as estratégias, essas que acabei de exercitar aí com vocês. A questão do GD versus a agricultura de precisão clássica por pixel é um nó que está aí e que muita gente está criando um novo paradigma. Tá? Vejam bem, se vocês entenderam essa simplicidade que eu tentei passar, eu vou dizer para vocês, eu posso fazer isso por pixel também, não precisa ser por zona. Né, por UGD, pode ser por pixel. Por quê? Porque aqui eu estou com os pixels. E se eu tenho a automação do processo para diagnóstico e a automação de máquinas para fazer as intervenções, eu posso trabalhar no pixel a pixel, não precisa ser por UGD, não. Né? A divisa pode ser o pixel. No Brasil, a gente usa tradicionalmente pixels na área de grãos. Tá? Pixels na ordem de 20 por 20, ou seja, 400 metros quadrados. Ou 30 por 30, vai dar quase um hectare, 900 metros quadrados, dá quase 1.000 metros. Ou seja, o tratar pixel a pixel, tratar o GD, não é uma disputa filosófica, uma discussão filosófica, é uma questão tecnológica. Né? A UGD veio para simplificar. Então, o agricultor enxerga mais as coisas e talvez absorva melhor. Só que, para desenhar os GDs, eu preciso de camadas de dados, boas camadas de dados. Então, normalmente, quando eu bato na porta dele, ele ainda não tem isso. Então, tem que gastar uns anos para construir os dados, para depois chegar nas UGDs. Então, uma opinião minha aqui. Né? O GD é um assunto para quem já consolidou entendimento da variabilidade das suas lavouras, e uma simplificação. Agora, no futuro, ainda na geração de vocês como profissionais, nós estaremos trabalhando com pixel, na minha opinião, né? Espero que estejamos trabalhando com pixel. Por quê? Porque nós vamos ter tecnologia para medir as coisas sem interpolar tanto, né? E sem estimar na ordem do pixel a pixel. Isso passa lá pelas tecnologias de sensores, que é um assunto que está andando meio devagar, mas está andando.
Colocar algumas perguntas aqui, Molin, que alguns alunos fizeram, né? Então, a primeira aqui é do Maxwell Amaral. Vou colocar aí para você. Você está conseguindo ver aí?
Sim. A aplicação dessas técnicas no Brasil, quais os desafios dessas técnicas doutor do Agricultura de Precisão, o GD. Maxon, desde 2002, na minha opinião, a agricultura de precisão efetivamente no Brasil inicia de 2002 para 2003. Por quê? Porque é quando surgem as primeiras consultorias de AP. Porque quando surgem os primeiros prestadores de serviço, portanto, os primeiros usuários de AP. Né? Tem lá os precursores, mas eu não colocaria lá o ponto de partida. O ponto de partida é 2002 para 2003, quando nós efetivamente começamos a difundir e a utilizar. Desde então, nós estamos completando 18 anos, né? Maioridade da AP no Brasil, agora, nós estamos só fazendo amostragem de solo em grade, ou georreferenciada, interpolação e taxa variável de calcário, predominantemente calcário, um pouco de fósforo, potássio e gesso. Tá bom? Tá bom, mas tá ruim. Tá bom, mas poderia ser mais. Tá bom, mas poderia ser muito melhor. É isso. Tá? Estamos usando? Estamos. Já tivemos altos, já tivemos baixos. Tá? Ainda hoje eu ouvi numa reunião agora à tarde, um grupo aí, um grupo de uma outra coisa, mas mencionou, como exemplo da agricultura e precisão, quando chegou lá em 2010, 2011, a turma começou a fazer cacaca, né? Os consultores começaram a fazer cacaca, não foi eu que falei, é um monte de gente que fala por aí, ou seja, a agricultura e precisão entrou em parafuso, lá por 2010, 2012, ou seja, tinha uma disseminação, assim, fora do controle de consultorias e de prestação de serviços sem embasamento técnico. Então, teve muita coisa mal feita. E por conta disso, muito descrédito e muito retrocesso. Né? Mas o taxas variáveis é um assunto que já está completando 18 anos em escala comercial crescente. Tá? Continua crescente. O GDs é um assunto que é mais recente. Tem, inclusive, empresa que veio de fora. Nós temos um sem número de consultorias no Brasil, mas veio uma consultoria de fora vendendo o conceito de UGD. Também ela tem lá suas histórias. Ela é recente, mas ela entrou, na minha opinião, também não teve lá seus percalços. Mas, então, tem bastante coisa acontecendo. Tá? Os números, infelizmente, não temos estatísticas oficiais muito consolidadas. Tem um boletim técnico no nosso site, nós temos lá uma série de boletins técnicos, um deles são essas estatísticas de um levantamento que foi feito há uns 5 anos atrás, dão conta de que 15% da agricultura brasileira já tá com taxas variáveis, né? Esse é um número para vocês.
É agora do João Carlos. Vamos ver se está aparecendo aí.
Sim. Tem os de Big Data para o GD no Brasil, João Carlos. Nós só vamos ter os de Big Data para o GD o dia que nós tivermos o Big Data. Nós não temos o Big Data. O resto chega. Cara, isso se repete todo ano ao longo dos anos. Eu dou aula na graduação, dou a disciplina Agricultura e Precisão na pós-graduação e sempre tenho um projeto para os pós-graduandos. E agora, 15 dias atrás nós fechamos. Né? Mesmo com a pandemia, a gente conseguiu segurar as disciplinas, tanto da graduação quanto da pós. Pessoal, vamos procurar dados para a gente fazer um projeto, seja ele qual for, mas vocês têm que analisar alguma coisa espacializada aí de alguma lavoura com dados, blá, blá, blá. É um desespero para achar dados. Né? Claro que hoje nós temos grupos, empresas, fazendas, que já têm um certo número de colheitas acumuladas, de amostragens feitas, etc, etc. Mas é muito cedo, é muito pouco, é quase nada. Então, o Big Data da agricultura, este Big Data do agro, é um sonho de consumo. Ainda é um sonho de consumo. Mas Tem pouquíssimos que têm esses dados de muito mais de amostragem de solo do que de produtividade. Né? São aquelas empresas que fazem processamento de dados na nuvem. Nós temos duas ou três dessas empresas, inclusive uma aqui em Piracicaba, que fazem milhões de hectares de processamento de dados. Esses caras têm um bom conjunto de dados, mas com muitos defeitos. O maior defeito é dados muito ralos, dados de pouquíssima densidade. Quanto uma amostra a cada 3 hectares, 4 hectares, 5 hectares. Isso praticamente não serve.
Tem mais uma aqui, Molim, é da Raíza Muniz. Vou botar para você aí.
Poderia esclarecer como as zonas de manejo são feitas, Raíza? Tem basicamente dois métodos. Um é por álgebra de mapas. Eu coloco mapas um em cima do outro, normalizo e busco as diferenças entre eles, ou seja, faço segregação de classes, né, de manchas, de altos e baixos, para os diferentes atributos que uso. Lembra? Né? Eu destaquei mapas de produtividade, condutividade elétrica, informações de planta e informações de som. Né? Mapa de produtividade e ou índices de vegetação, mapa de condutividade e ou textura e mais alguma coisa, relevo, pedologia de alta resolução, ninguém tem, porque é difícil de fazer, é muito cara. Mas produtividade e condutividade elétrica do solo são os campeões em termos de recomendação. Faço agrupamento, então, por álgebra de mapas ou por agrupamentos por métodos computacionais, ou seja, clustering, né? Agrupamentos de coisas menos diferentes. Então, tem um sem número de tratativas aí sobre métodos computacionais para fazer esses agrupamentos, gerar zonas. Aí eu defino, ó, eu quero 3 níveis, eu quero 5 níveis, né? Verde, vermelho, amarelo, ou quero pintar de mais cores, né? E aí, os métodos computacionais já têm sido bem trabalhados. Tem muita publicação sobre métodos computacionais para fazer esses clusters, esses agrupamentos.
Ok, tem uma aqui também, o bolinho do Matheus Rezende, vou colocar para você.
Eu tinha falado que é possível fazer mapa de produtividade e colheita manual. Poderia explicar um pouco como seria feito esse tipo de mapa, tá? Ó, nós temos bastante coisa feita em laranja, né? Temos trabalhos publicados, né, Preciso no Agriculture e outros que estão vindo. A gente fez muita coisa em laranja. E nós começamos a primeira... Eu disse para vocês, né? Investigar a variabilidade, eu tenho que começar pela colheita. Então, lá em 2006... Eu tive um orientado do mestrado e a gente fez o procedimento para fazer mapa de colheita em laranja. Né? E a partir daí fizemos todo o resto. E agora, fechamos ano passado, por exemplo, uma área de 10 talhões de 25 hectares, sempre colheita manual na fazenda inteira e mapeamento da produtividade fielmente todos os anos nos 250 hectares dos 10 talhões. Né? Basicamente, já referenciando os bags, colheita para laranja industrial é colheita, não é colheita seletiva, até é colheita total. Cada colhedor leva suas fileiras, enche seus bags e a lei do mínimo esforço faz com que ele coloque o bag no centro de uma área e, portanto, a área de contribuição é facilmente determinável. Área por... peso do bag por área de contribuição, que na verdade nem o bag é pesado, isso faz parte da nossa investigação da 2006, que os bags têm o apontador da equipe de colheita, isso tudo é terceirizado, né? O apontador da equipe de colheita tem que fazer a estimativa de quanto peso tem naquele bag para fazer o pagamento daquele cargo. Então, aquelas estimativas são todas muito confiáveis. A gente está usando isso. E faz, então, o mapa de colheita a partir de estimativa de peso dos bags e área de contribuição a partir de georreferenciamento dos bags. Só para fazer mais uma propagandinha, Fizemos agora, o ano retrasado, foi aluno nosso da graduação do GEMAP, né, nosso grupo de mecanização, agricultura e precisão, ali de São Gotardo, ali do Triângulo, né? Ele, produtor de cenoura, de grande a produção intensiva de cenoura, né, com arranquinho mecanizado, enleiramento e coisa e tal, eu desafiei ele, vamos fazer mapa de colheita de produtividade de cenoura, e fizemos, no caso, caixas, tá? E não os bags, né? Caixa, o encaixamento, que eles chamam lá, né? Fizemos, então, já o referenciamento caixa a caixa, um paper que acabamos de publicar agora, um nível internacional, com inteligência artificial e mais um monte de coisa, fazendo mapa de colheita de cenoura, tá? Essas coisas que eu estou falando para vocês, e agora eu vou deixar aproveitar, porque já são 7 minutos além do horário, né? Eu quero falar para vocês porque o quê? É que nós somos um laboratório de agricultura de precisão, de uma universidade co-irmã da UFV. Nesse momento, eu tenho dois orientados de doutorado daí, né? A Elisane e o Lucas são daí. Estão fazendo doutorado comigo aqui, fizeram mestrado, ambos fizeram mestrado aí. Por que eu estou falando isso? Porque eu também convido vocês a considerarem, visitem o meu, logicamente, visitem o site do laboratório, vocês vão ver as publicações, o estilo das publicações, os periódicos onde a gente publica, nem tudo está atualizado, porque por esses dias tem saído bastante coisa, mas o meu Lattes, por exemplo, vocês têm isso já mais atualizado. E mais um monte de coisas tem no site, tem também lá o GEMAP, o Grupo de Mecanização, que é o irmão de vocês, né? O GEMAP foi criado em 2001. 2001, gente, tá? 2001. Ano que vem nós vamos completar 20 anos, o churrascão dos 20 anos, né? O GEMAP. Então, agora em agosto, de 1º a 31 de agosto, tem um edital para inscrição na pós-graduação. Eu vou já disponibilizei, vai estar publicado lá uma vaga de mestrado e duas de doutorado. Esse é o tipo de coisa, então, que eu convido vocês a ficarem atentos, né? E se interessarem, a gente trocar figurinha, tá? Então, pela pergunta do Matheus, eu lembrei de contar essas histórias, né? Envolver, então, a pós-graduação, os trabalhos, as publicações, etc, etc. E é assim que a coisa anda.
Mulinha, acho que deu para responder as perguntas aqui, que acabaram pegando um pouco das outras perguntas, né? Então, acho que a gente pode encerrar por aqui. Eu gostaria aí mais uma vez de agradecer em nome do NEAP, em nome da Universidade Federal de Viçosa. E pessoal, eu já mandei aí no chat em algum momento o nosso formulário. Se vocês puderem preencher ele e dar um feedback legal para a gente aí, para as nossas próximas palestras, né? Então, a gente vai ficar muito grato aí pela resposta de vocês. Eu vou fechar aqui, então. Muito obrigado mais uma vez, Molim. E obrigado a todos aí que puderam participar. E eu aguardo vocês aí na próxima. Inscrevam no nosso canal para poder ficar antenado aí nas nossas novidades.
Obrigado e boa noite a todos.